Bezat Hashem, da Ein Gimet, a Tadish Baba Kama. Olá pessoal, Shalom Alechem, bem-vindos a um novo Daf. Estamos da Ein Gimet, na oitava linha, nos dois pontinhos. Tna. No meio de um assunto, vimos com relação a Ibim Zomemim. Por eles enviaram duas testemunhas e disseram que Reuven furtou o boi de Shimon. Num certo momento, em certo local, depois vieram outras duas testemunhas, digamos um mês depois, e falaram que esse primeiro par de testemunhas não tinha como testemunhar. Nesse momento que eles disseram que o furto aconteceu, eles não estavam naquele local, estavam em outro local. E mano aí também pluni, então teve a Azamá. O segundo par diz que o primeiro par nem estava presente. A Torá nos instrui que temos que investigar o segundo par, interrogar eles, se tudo confere, nos dá preferência ao que o segundo par falou. E vamos considerar que o primeiro par são testemunhas inválidas, são perversos, que testemunham testemunhos falsos. A questão é a partir de que momento eles se tornam inválidos. Fala Abaye, desde o momento que eles testemunharam em falso, o momento que eles testemunharam que o furto aconteceu, eles não estavam presentes, naquele momento eles entram na classificação de perversos e se tornam inválidos. Todos os testemunhos que eles deram depois não são relevantes. Rava discute, Rava sustenta que somente a partir do momento que eles foram desmascarados, sofreram a Azamá, a partir daí eles são considerados testemunhas falsas, não retroativamente. Vimos duas versões do que Rava disse. As explicações das opiniões também vimos no final do shiur anterior, quem quer revisar. Não é nosso assunto agora. Agora a Mishnah agora vai trazer uma prova da nossa Mishnah contra Abaye. Tanan, o que diz a nossa Mishnah? Ganav al pishnaim vetavach umachar al piem benimtzu zomemim mishalmin et hakol. A lei é que quando essas duas testemunhas foram desmentidas, sofreram a azamá, falaram que Reuven furtou o boi de Shimon e isso foi descartado, se Reuven tivesse furtado o boi de Shimon, Reuven teria que pagar dois bois a Shimon. Então essas duas testemunhas quiseram causar isso a Reuven, fala a Torá, v'asetem lo kasher zamá. A Torá diz que essas duas testemunhas vão ter que pagar a Reuven esse valor, dois bois. E assim por diante. A nossa Mishnah fala um caso que duas testemunhas disseram que Reuven furtou o boi de Shimon, e eles mesmos disseram que Reuven abateu esse boi ou vendeu o boi, o que obrigaria a Reuven a pagar cinco bois a Shimon. E essas duas testemunhas foram desmentidas, foram desmascaradas pela Azamá de outras duas testemunhas. A lei é que esses dois que foram desmascarados têm que pagar cinco bois a Reuven. Mailav, sobre qual caso a Mishnah se refere? Aparentemente a Mishnah generaliza, se refere a qualquer caso. Então, também se refere a esse seguinte caso: Sheido alagneva, bechazru veido alatvicha. Os dois falaram que Reuven furtou o boi. E depois, numa outra ocasião, disseram que Reuven abateu o boi. Veuzmu alagneva, bechazru veuzmu alatvicha. Em seguida, vieram outras duas testemunhas e desmascararam os primeiros dois. Sobre os dois testemunhos, disseram que eles nem estavam presentes nesse tal local para presenciar o furto, nem o abate. Pode ser que esse é o caso que a Mishnah se refere também. Vem Sarkadata, Remafreu, Nifsal, pergunta se Abaye tem razão. Quando essas duas testemunhas são desmascaradas, sofrem a Azamá retroativamente, a partir do momento do testemunho falso, eles são considerados inválidos. Quando eles foram desmascarados sob o primeiro testemunho do furto, então eles já são considerados inválidos a partir desse momento. Então se esclarece que quando eles testemunharam sobre o abate, esse testemunho era irrelevante. São duas testemunhas inválidas testemunhando, isso não significa nada, não tem o mínimo peso. E é como esse testemunho do abate nem aconteceu. Amai mechalmin atvihá. Então por que a Mishnah diz que esses dois têm que pagar cinco bois? Tem que pagar só dois bois. Porque o único testemunho relevante é o primeiro, do furto. Eles foram desmascarados. Quiseram obrigar Reuven a pagar o dobro. Eles pagam a Reuven o dobro. O testemunho do abate é como se nem existiu. São duas testemunhas inválidas dando esse testemunho. Por que eles têm que pagar cinco bois? Amriach, mas assim que não chusmou a tvihat chila. respondeu, mas não tem prova contra a Baie. Mesmo que a Mishnah generaliza, porém pode ser que o caso seria que primeiro eles foram desmascarados sobre o segundo testemunho, o testemunho sobre o abate, e depois foram desmascarados sobre o primeiro testemunho do furto. Então o que aconteceu foi, eles vieram para o tribunal e disseram, Reuven furtou o boi de Shimon. Outra ocasião falaram que Reuven abateu esse tal boi. Veio um segundo par e disse que esses dois não tinham como testemunhar sobre o abate, nem estavam presentes nesse local que eles disseram que estavam. Estavam em um outro local. O tribunal falou, olha, vocês dois quiseram obrigar Reuven a pagar 5 bois por causa do furto e por causa do abate. O que vocês disseram sobre o abate vai ser descartado. Vocês sofreram azamá. Então vocês têm que pagar a Reuven 3 bois. 2 bois, Reuven vai ter que pagar a Shimon por causa do furto. E não vai ter que pagar os outros 3 bois. Então, as duas testemunhas divinas também pagam a Reuven 3 bois. Depois, esse par foi desmascarado sobre o primeiro testemunho também, sobre o furto. Eles quiseram obrigar por causa do furto 2 bois, pagam a Reuven 2 bois. Então, pode ser que esse é o caso da nossa Mishnah. Amri sof sof ki adre mitzah mi agneva iglai mir de risando at vi rapsurim av. Então, fala, não, esse não responde a opinião de Abaye. Tudo bem, eles foram desmascarados primeiro sobre o abate, depois sobre o furto. O tribunal, no momento que eles foram desmascarados sobre o abate, obrigou eles a pagarem 3 bois a Reuven, mas o que aconteceu na sequência? Eles foram desmascarados também sobre o testemunho do furto. Então, a partir desse momento, do testemunho do furto, eles já são considerados inválidos. Então, quando eles testemunharam sobre o abate, se esclareceu retroativamente que esse testemunho é como se nem existiu. Testemunho de duas pessoas perversas testemunhando é como se não existe. Então, isso que o tribunal obrigou eles a pagarem 3 bois, deveria ser descartado. Quando eles testemunharam sobre o furto e depois testemunharam sobre o abate, e foram desmascarados sobre o abate, o tribunal obrigou eles a pagarem 3 bois a Reuven. Mas depois que eles são desmascarados sobre o furto, se esclarece retroativamente que esse testemunho do abate é como se nem existiu, então isso que o tribunal obrigou eles a pagarem 3 bois, também foi cancelado. Pergunta para a mãe, me chamou em Matuvihá, por que eles têm que pagar 5 bois, teriam que pagar só 2 bois? O único testemunho relevante é o primeiro do furto, e sobre isso eles foram desmascarados, têm que pagar 2 bois a Reuven, não mais. A Mishnah diz que tem que pagar 5 bois, por quê? Veio que está cheio do bebatarrado e os mufos, mas não tem prova contra a Baie. Pode ser que o caso que a Mishnah se refere é um caso um pouco mais específico. Esses dois falaram que Reuven furtou e abateu o boi. Falaram no mesmo momento sobre os dois crimes de Reuven. Furtou o boi e abateu o boi furtado. Depois vieram outras duas testemunhas e disseram que esses dois não tinham como testemunhar sobre o furto e sobre o abate, eles nem estavam presentes nesse local. O tribunal fala, vocês mentiram, são edinos do Memim, tem que pagar 5 bois a Reuven. Não tem prova contra Abaye, pode ser que esse é o caso. Leima Ketanai, talvez esse debate entre Abaye e Rava é o mesmo do que esses dois Tanaim da Braita. Eushtoi Meidim Otosheganav, Ferrer Meidim Otoshetavach. Duas testemunhas disseram que Reuven furtou o boi de Shimon e abateu o boi. Veuzmu Alagneva. Deu um segundo par e disse que esses primeiros dois não tinham como testemunhar sobre o furto, que eles não estavam presentes nesse local. Então, o tribunal vai confirmar se o segundo par é autêntico e vai descartar esse primeiro testemunho. Se bem com relação ao furto, vai ser desoficializado. Então, qual é a lei? Edushi batami tzatabat lakula. O testemunho do furto foi descartado, eles serão obrigados a Reuven a pagar 2 bois a Shimon, eles têm que pagar 2 bois a Reuven. Com relação ao testemunho do abate, isso não foi descartado. Pode ser que Reuven abateu o tal boi, mas ele não tem que pagar nada por isso, porque não tem prova que ele roubou esse boi, talvez ele comprou esse boi de Shimon. Então, Reuven não paga nada. O primeiro par, que foi desmascarado sob o testemunho do furto, paga 2 bois a Reuven. Esse é o primeiro caso da Braita. Os Mualatviha, Rumeshalem Tashtume Kefer, Rumeshalem Tashtume Shlosha. Um outro caso, uma outra variação. O primeiro par foi desmascarado sobre o segundo testemunho referente ao abate. Então, o testemunho do furto continua. Reuven tem que pagar dois bois a Shimon, porque é oficializado no tribunal nesse momento que Reuven furtou o boi de Shimon. Paga dois bois. Uma vez que o primeiro par foi desmascarado sob o testemunho do abate, eles deram obrigar Reuven a pagar mais três bois. Então eles pagam a Reuven três bois. Assim diz Tanaka. Amara Biosi, Bamed Valmamurim, fala Biosi, em que caso isso se aplica? Biosi veio discutir com Tanaka. Beste Eduyot. Essa lei de Tanakama só se aplica se são dois testemunhos diferentes. Aval Beedut Ahat, por isso é só um testemunho. Edut Shabatamik Tzatabat Lakula. Uma vez que uma parte do testemunho foi cancelada, a outra parte também. Não está claro o que Rabi Yossi veio dizer. Mai Beste Eduyot, Mai Beedut Ahat. Que Rabi Yossi se refere em dois testemunhos ou um testemunho? E lema Beste Eduyot, Beste Eduyot Mamash. Se vamos levar o que Rabi Yossi disse ao pé da letra, dois testemunhos, beste kitot, são dois pares diferentes de testemunhos. Um par veio dizer que Reuven furtou, um segundo par veio dizer que Reuven abateu esse boi. Beedut achat bekat achat bezeh achat. E o que Rabi Yossi disse com relação a um testemunho só significa que um mesmo par testemunhou também com relação ao furto, também com relação ao abate, em momentos diferentes. Será que isso que Rabi Yossi veio dizer? Maravilhoso, se isso for o caso de Rabi Yossi, Rabi Yossi estaria dizendo o seguinte: Beedut achat bekat achat bezeh achat. Um par veio no domingo dizer que Reuven furtou o boi. Depois vieram na segunda dizer que Reuven abateu esse boi. Que misad agnevá veadar misad atvihá. Como a gente mencionou, dois momentos diferentes, esse par veio testemunhar. Uma vez sobre o furto, uma vez sobre o abate. Que mitzame atvihá edut shabatla mitzatá batla kulá. Veitzamu leu agnevá. Rabi Yossi estaria dizendo que quando veio o segundo par e disse e desmascarou esse primeiro par sobre o testemunho do abate, a pessoa veio dizer edu shabatla mitzatá batla kulá, uma vez que parte do testemunho deles foi cancelado referente ao abate, a outra parte referente ao furto também foi cancelada, vai ser descartada. Será que isso que falou Rabi Yossi meicha teitiach? Qual é a fonte de Rabi Yossi numa lei dessas? Um par veio dizer sobre o furto e só um testemunho. No dia seguinte vieram dizer sobre o abate, são outros 500. Se eles são desmascarados sobre o segundo testemunho, esse testemunho foi descartado. Primeiro não. Então não pode ser que isso que Rabi Yossi se refere. Elalaf, não deve ser. Beste Eduyot, Beedut Achat, que este Eduyot. Quando Rabi Yossi se refere a dois testemunhos, significa um mesmo par de testemunhos, que testemunhou como se fossem dois pares. O Mainino, qual seria o caso? Katahat Bezeacharze. O par veio no domingo dizer que Reuven furtou, esse mesmo par veio na segunda dizer que Reuven abateu o boi. Então, nesse caso, quando veio o segundo par e desmascarou o primeiro par, dizendo que eles não podiam testemunhar sobre o abate, não estavam presentes nesse local em momento. Então, o primeiro testemunho do furto continua. Reuven tem que pagar dois bois a Shimon. Ele furtou. Já, com relação ao abate, esse testemunho foi desmascarado. O primeiro par tem que pagar três bois a Reuven. Então, nesse caso, Rabi Yossi se concorda com Tanaka. Tudo bem. Aval beedut achat bebat achat lo. Rabi Yossi veio dizer, numa situação que o mesmo par, no mesmo momento, testemunhou sobre também o furto, também o abate, e depois veio um segundo par e disse que eles não podem testemunhar sobre o abate, eles não estavam nesse local, nesse momento. Então aí fala Rabi Yossi, uma vez que eles testemunharam no mesmo momento sobre o furto e também sobre o abate, é um testemunho só, que tem duas partes, furto e abate. Uma vez que o testemunho, a parte referente ao abate, foi descartada, todo testemunho vai ser descartado. Se a pessoa dá um testemunho e parte é perde a credibilidade, a outra parte também perde a credibilidade. Então, uma vez que foi descartado o testemunho do abate, então não se considera que Reuven furtou também. Reuven não tem que pagar nada, e esses dois primeiros, primeiro par, tem que pagar cinco bois a Reuven. Agora eu vou explicar essa discussão entre Nakama e Rabi Yossi, e como a gente vê que existe um paralelo entre isso e a Bairava, como a Gomara quer dizer nesse momento. Só para revisar, existe em um caso que Rabi Yossi e Tanaka estão discutindo. Quando um par de testemunhas No mesmo momento, diz que Reuven furtou o boi e abateu o boi. Depois eles foram desmentidos sobre o testemunho do abate. Rabi Yossi diz que todo testemunho vai por água abaixo. Também o testemunho do furto vai por água abaixo. E esses dois têm que pagar 5 bois a Reuven. Tanakama diz que não. O testemunho do furto é uma coisa, o testemunho do abate é outro testemunho. Se eles foram desmascarados sobre o abate, o testemunho do furto continua. Reuven paga a Shimon 2 bois e os duas testemunhas pagam a Reuven 3 bois. Então, vamos lá ver. Os sábios pensaram que também Tanakama e Rabi Yossi concordam com o conceito de Torque de Dibur que Dibur Dami, aplicando isso ao nosso conceito, ao nosso caso. Quando esse mesmo par fala que Reuven furtou e Reuven abateu o boi, um em seguida do outro, Torque de Dibur, uma extensão da mesma frase, todos concordam que isso se considera como um testemunho só. É como se as duas coisas que esses dois falaram foi dito simultaneamente, também sobre o furto, também sobre o abate. Mas lá, acabei de ver. Qual seria a explicação da discussão entre Tanakama e Rabi Yossi? O seguinte, de Rabanan Savre, Mikanu Leabau Nifsal. Tanakama sustenta como Rava. Quando esses dois são desmascarados, eles são considerados testemunhas inválidas a partir do momento da Azamá. A partir do momento que eles foram desmentidos. Não retroativamente. Nikima de Maishata Kamizami, Atvihade Kamizami, Idzon. Agnevado de Lomitzame Loidzon. Sendo assim, sobre o que eles foram desmascarados? Sobre o testemunho do abate. Então, por causa disso, eles têm que pagar 3 bois a Reuven. E se quiseram obrigar a Reuven a pagar por causa do abate, eles têm que pagar a Reuven. Mas eles não são considerados testemunhas inválidas retroativamente. Então, o testemunho do furto ainda é considerado válido. Eles são considerados inválidos a partir da Azamá em diante. Então, o testemunho do furto é considerado válido. Reuven paga a Shimon 2 bois e as duas testemunhas pagam a Reuven 3 bois por causa do testemunho do abate. Essa seria a opinião de Tanakama como Rava. Rabi Yossi se vale uma freonissa. Rabi Yossi vai com uma baia, aparentemente. Que os dois eles são considerados inválidos desde o momento do testemunho. Vekima de miyak yasidu hu de mifsale ki zamu leo atviha e zamu leo na mi agneva. Talvez que eles testemunharam sobre o furto no mesmo momento que eles testemunharam sobre o abate, e o testemunho do abate eles foram desmascarados. Então se esclarece retroativamente que desde esse momento eles já eram perversos, que testemunham em falso. Então também o testemunho do furto foi por água abaixo. Por isso fala Deus, nesse caso Reuven não tem que pagar nada a Shimon, não é considerado que ele roubou. Todo esse testemunho é considerado inválido porque esses dois foram invalidados retroativamente. Então, essas duas testemunhas pagam a Reuven 5 bois e Reuven não tem que pagar nada a Shimon. Então, aparentemente, temos uma discussão entre Tanakama e Rabi Yossi, idêntica à discussão entre Abai e Rava. O que seria um problema? Porque Abai e Rava estão discutindo sobre a mesma discussão que já foi discutida pelos Tanaim? Amritor que dibur que dibur dame de kule ama lema freya unifsal. Não tem prova, pode ser que também está na cama, também Rabi Yossi concorda com Abaye. E lá, Rabetor, que de Dibur, que de Dibur, dame Kamiflig. Pode ser que o debate entre Tanakama e Rabi Yossi é outro. A discussão é se existe esse conceito de Torque de Dibur, que de Dibur, dame. Explicando melhor, Rabanan sabe Torque de Dibur, Lav, que de Dibur, dame. Viramos a página. Tanakama sustenta que, mesmo que esse par falou sobre o furto e em seguida disse sobre o abate, não é considerado que são duas partes de um testemunho só. Como uma vez que eles falam as duas coisas em sequência, é como se fosse um testemunho só sobre duas coisas diferentes. Não. Torque de Dibur, Lavke de Burdami. Eles falam sobre o furto. Isso é um argumento. É um testemunho. Depois falam sobre o abate. Isso é um outro testemunho. Independente do primeiro. Por isso fala na cama. Que mesmo que eles foram desmascarados sobre o testemunho do abate e são considerados inválidos retroativamente, como Abai disse. Então, eles são considerados inválidos a partir de quando? A partir do testemunho do abate. Não antes disso. O testemunho do furto, eles não foram desmascarados. Então, o testemunho deles com relação ao furto foi válido. Obrigaria o ver o ladrão a pagar 2 bois a Shimon. E o testemunho do abate foi inválido. Então, os dois têm que pagar a Reuven 3 bois. Assim aprende também acaba com a baia também. A Bios se abatou que ele bur, que ele burdabe. A Bios se discute. A Bios sustenta que se esse primeiro par diz sobre o furto e em seguida diz sobre o abate, sem uma interrupção relevante, torre de Dibur, sequência da primeira frase, é um testemunho só com duas partes, um testemunho composto pelo testemunho do furto e também o testemunho do abate. Então, quando eles são desmascarados sobre o abate, todo o testemunho foi para o brejo. Também o testemunho do furto vai ser descartado. Então, esses dois têm que pagar o Ven, 5 bois. Então, podemos explicar assim a discussão entre Nakama e Rabiossi, sendo que os dois vão com uma baia. Pergunta para Savar Rabiossi, Torque de Dibur, que Dibur Dami. Como você pode dizer, conforme Rabiossi, Torque de Dibur, que Dibur Dami? Se for uma prova diferente, Meatnan, olha só essa Mishnah. Arezu Tumurat Olat Murat Shlamim. Leuven, ele tinha um boi que ele tinha santificado pelo sacrifício de Olá. Outro boi que ele tinha santificado pelo sacrifício de Shlamim. Ele trouxe um terceiro boi, um boi Hulin, laico, e ele tentou fazer a Tmura, tentou fazer a substituição. Ele disse que o terceiro boi vai ser a substituição da Olá, substituição do Shlamim. Ele disse duas coisas, uma em seguida da outra. Qual é a lei? Arezu Tmura Tola Dever Abimir. Fala Abimir Tfos Lashon Rishon. O que ele disse primeiro é mais predominante. Ele falou que esse terceiro boi vai ser a substituição do sacrifício de Olá. Então esse terceiro boi também tem a santidade de Olá. E a lei é que a substituição não acontece. Ele tem que sacrificar os 3 bois. 2 para o sacrifício de Olá e 1 para o sacrifício de Shlamim. Assim diz Rabi Meir, Tfos Lashon Rishon, que ele disse primeiro, se recai primeiro. Então esse animal foi santificado o sacrifício de Olá e assim que vai ser. Rabi Yossi Omer, Im lekach nitkaven mitkhila hoil, veye efshar likrot shnei shemot ke'echad, dvarav ka'amin. Fala Rabi Yossi, depende. O que esse tal Reuven queria? Se ele queria santificar o terceiro animal também com a santidade de Olá, também com a santidade de Shlamim, ele não tem como falar Olá e Shlamim simultaneamente. Então ele falou, Tumrat Olá, Tumrat Shlamim. Então se o que ele quer que esse animal seja também Olá, também Shlamim, isso que vai acontecer. O animal é 50% Olá, 50% Shlamim. Esse animal não pode ser sacrificado para nada, porque Olá tem suas particularidades e também Shlamim. Particularidades diferentes. Esse animal não vai ser sacrificado. Então, se essa é a intenção de esse tal sujeito, que ele quer que o animal seja também Olá, também Shlamim, assim que vai ser 50%, 50%. Veim, Amat Murat Olá, Venim Lach, Amat Murat Shlamim, Arizut Murat Olá. Para ele falar, se esse tal sujeito, quando ele falou que esse terceiro animal vai ser Olá, ele quis que o animal seja 100% Olá, mas ele se arrependeu. Ele disse, não, Tmurat Shlamim, ele quer que esse animal seja Shlamim. Se isso que aconteceu, esse animal é Olá. Ele não tem como corrigir. Uma vez que ele disse que vai ser Olá com intenção, isso se recai já. Depois que tenta corrigir que vai ser Shlamim, é irrelevante. Davi Noemba, Nimlach, Shita, perguntamos. Sempre disse que vai ser Olá. Depois disse que vai ser Shlamim, é óbvio que quando ele disse que vai ser Olá, vai se recair a santidade de Olá. Ele vai tentar corrigir depois, isso é, não tem nenhum efeito. Qual a novidade do que Rabi Yossi veio dizer? Amarafapa, Nimlach, Petorquê de Burka, Amrina. Na verdade, Rabi Yossi é muito grande. Mesmo que esse tal sujeito disse que vai ser Olá. Não, vai ser Shlamim. Ele se corrigiu, Betorque de Dibur, sem uma interrupção relevante. Em seguida ele se corrigiu. Mesmo assim, fala Rabi Yossi, a correção não existe. Esse animal é Olá. Então o que se vê daqui? Que mesmo que esse teor Reuven tentou corrigir o que ele disse, Betorque de Dibur, sem uma interrupção relevante, como a sequência, Lavke de Burdami, essa correção foi tarde demais. Porque se fosse, conforme Rabi Yossi, Torque de Burke de Burdame. Então temos aqui um momento que a pessoa disse que vai ser Olá e no mesmo momento, sem interromper, disse que não, vai ser Shlamim. Ele se corrigiu simultaneamente, que de Burdame, como se as duas coisas foram ditas no mesmo instante. Então a correção valeria. Ele disse que vai ser Olá e ao mesmo tempo ele disse não, vai ser Shlamim. Aí não é tarde demais. É como se tem uma fração de tempo, um conjunto que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, que vai ser o lá, não, vai ser shlamim, essa correção acontece simultaneamente, então a correção valeria. O animal não seria o lá, seria shlamim. Rabi Yossi diz que não, vai ser o lá, que se vê daqui, que mesmo que não tenha interrupção entre o que ele falou de olá e shlamim, são duas frases diferentes, independentes do que vai ser olá, e se recai essa entidade de olá. Depois ele diz, tentou se corrigir, é tarde demais. E anteriormente a gente quis dizer que conforme Rabi Yossi torque de bur, que de bur dame. O primeiro par de testemunhas veio e disse que Reuven furtou e abateu o boi, é um testemunho só. É como se ele dissesse as duas coisas simultaneamente. Aqui se vê que Rabi Yossi discute com isso. Então, responde a Gemara Amri, tere torque de dibur rave. Agora, com relação à interrupção desse torque de dibur, o que significa esse intervalo de torque de dibur? Temos duas possibilidades, fala a Gemara. Had que deixei lá talmid la rav, e had que deixei lá tarav la talmid. Uma possibilidade é o cumprimento de um rabino para o aluno. Quando o rabino cumprimenta o aluno, ele fala normalmente Shalom Aleha, paz sobre você. Então, é algo rápido, curto. Quando o aluno cumprimenta o rabino, ele fala normalmente Shalom Aleha, Rabi Umori, como a gente já viu na sequência. Mais prolongado. Então, temos duas possibilidades do que significa a interrupção de Torque de Dibur. Que leitre Rabi Yossi que deixei lá também do Arab. Shalom Aleha, Rabi Umori, de Nafish. Rabi Yossi veio dizer que se esse tal sujeito disse que vai ser Olá, e passou o período suficiente para dizer Shalom Aleha Rabi Umori, cumprimento de um aluno para o rabino, aí depois ele disse que vai ser Shlamim, ele se corrigiu tarde demais. Nesse caso, fala Rabi Yossi, não tem torque de dibur, a interrupção é relevante, porém que deixe lá Arab também Shalom Aleha Itle, porém Rabi Yossi concorda com essa lei de torque de dibur que dibur dame. Quando Reuven disse que esse animal vai ser Olá, e ele se corrigiu, falou que vai ser Shlamim. Se essa interrupção entre a primeira frase e a segunda frase é a interrupção de Shalom Aleha, a interrupção suficiente para dizer essas duas palavras, então é uma interrupção irrelevante, é curto demais, então é como se as duas coisas aconteceram simultaneamente. Ele disse que vai ser Olá, não, vai ser Shlamim, no mesmo instante, a correção funciona. O que Rabi Yossi veio dizer é que se ele se arrependeu após esse período de Shalom Aleha, aí já é tarde demais. Então, no caso de antes, caso das testemunhas, o primeiro par disse que Reuven furtou o boi e abateu o boi, a interrupção entre uma frase e outra foi menos do que Shalom Aleha. Então, é como se fosse um testemunho só composto por também o furto, também o abate. E quando o testemunho do abate é cancelado, também o testemunho do furto vai ser cancelado. Como chama na marava, edim sheu kreshu ulebassof uzmu, neeragi. Agora leio com relação a kreshá. Veio um par de testemunhas e diz que Reuven assassinou fulano. O tribunal investigou e aparentemente essas duas testemunhas estão falando corretamente. Então decretaram que Reuven vai sofrer pena de morte. Depois vem um segundo par e contradiz o primeiro. O segundo par vem e diz a kreshá. Reuven não assassinou o sujeito. Então, um par contradiz o outro, temos três, temos um empate. Falarava, os dois testemunhos são considerados válidos por si só, mas o tribunal não vai condenar Reuven pena de morte. Na dúvida, temos um par que diz que Reuven merece pena de morte, um par diz que não assassinou. O tribunal não vai condenar Reuven pena de morte. Então, isso aconteceu a Kachá. Ulbasof Uzmu. Depois falará o que aconteceu em um terceiro par e desmascarou o primeiro. O terceiro par vem e disse, naquele momento, o primeiro par não estava nesse local do suposto assassinato, ele estava num outro local. Então, o primeiro par foi contradito pelo segundo par. Aconteceu a Akhashá. Depois, o terceiro par desmascarou o primeiro, fez a Azamá. Qual é a lei Neiragim? O primeiro par tentou condenar Reuven pena de morte pelo assassinato? Foram desmascarados, o primeiro par vai ser condenado à pena de morte. Assim diz Rava. Por que? Da Khashat Hilata Zamai. Fala Rava. Porque quando o primeiro par foi contradito pelo segundo par, o testemunho deles não foi descartado por completo. Existe uma dúvida se quem é que está mentindo e quem é que está falando a verdade. Porém, por si só, os dois testemunhos são considerados. Depois, o terceiro par desmascarou o primeiro par, fez a Azamá. Então, nesse momento era um testemunho válido por si só, eles foram desmascarados, eles são condenados à pena de morte. E Lashon Nigmerá, a Khashá, a contradição, começou o que a Azamá terminou. Assim explicarava. Amarava Miná Minala. Falarava, qual a fonte para essa lei? Eu tenho a falar dessa breta. Meidani Beish Loni Shesima Etenavdo Veipinatino Sherearav Omerke. Então, agora vai explicar o caso da breta, não está claro. Vieram duas testemunhas e falaram que Reuven furou o olho do seu escravo e, por causa disso, o escravo está libertado. Assim falou o Pasuk. E depois, o próprio Reuven quebrou um dente do escravo. Então, nesse momento que o escravo sofreu essa quebra do dente, ele já estava libertado, então o dono tem a obrigação de pagar o valor do dente para o escravo. Assim disse essas duas testemunhas. Shalearav Omerken. E o dono do escravo apoia. Vamos ver o que ele apoia. Benimtsu Zomemim deu um segundo par e desmascarou esse primeiro par. Não estavam nesse local, nesse momento. Mishalmin Dme Ain Laevet. Pois falar Braita, o primeiro par tem que pagar o valor do olho para o escravo. Não está claro. Peruna Echidami, qual é exatamente o caso? Irema Kedektani, se o caso é como a gente mencionou, Delega Katahrin, não tem mais nenhum par que testemunha contra esse dono. Por que essas duas mulheres têm que pagar o valor do olho ao escravo? O que eles disseram é que o dono furou o olho do escravo, isso tem que ser libertado. Esse par foi desmascarado, mas o escravo não teria que pagar o olho dele para ninguém, para receber agora o valor do olho das duas testemunhas. Então não está claro, viu? Outra pergunta, também, Kule Abilarabba Ishlubi. Outra pergunta, essas duas testemunhas quiseram fazer com que o dono tivesse que libertar o escravo. Eles foram desmascarados, então eles deveriam pagar para o dono do escravo o valor do escravo. Deu outra pergunta. Que caso é esse que o dono apoia o que as testemunhas disseram? Se o dono confessa que ele furou o olho do escravo e quebrou o dente do escravo, então é óbvio que o escravo está libertado e o dono tem que pagar o valor do dente. Então, que caso é esse? Pergunta a Gomorra. Ela lá, Fegondeato Beitrei, Veabrei Piratino, Simaitenô. Debai Meitavle Arav Meino. Então, deve ser que o caso é o seguinte. Realmente, o primeiro par veio dizer que o dono quebrou o dente do escravo. E depois furou o olho do escravo. Depois que o escravo tinha sofrido a quebra do dente, ele está libertado. E o dono furou o olho depois disso, tem que pagar para o escravo o valor do seu olho. Assim diz o testemunho do primeiro par. Gado Meitrei Metzia. Depois vem um segundo par. Beabre Eno Gadashino. Falaram que não. Primeiro o dono furou o olho do escravo. E depois o dono quebrou o dente do escravo. Denoba Elementavlela de Meshino. Conforme o segundo testemunho, o dono tem que pagar o valor do dente, que é bem menos do que o valor do olho. Tikamak Resheli Kamai Lemetzia. Então, temos uma contradição do primeiro par e do segundo par. O primeiro par diz que o dono deve ao escravo o valor do seu olho. O segundo par diz que o dono deve o valor do dente ao escravo, que é bem menos. Uma contradição, uma crachá. Aí fala Braita que o dono gostou mais do que o segundo par disse. Ele quer só pagar o valor do dente, não quer pagar o valor do olho. Então, ele diz que o segundo par tem razão. Nektari benimtsu zomemini metziari. Depois vem um terceiro par e desmascarou o segundo par. O terceiro par diz que o segundo par estava em outro local nesse momento. Então, o segundo par quis causar um prejuízo ao escravo. Conforme o primeiro par, o escravo merece o valor do seu olho. Conforme o segundo par, o escravo merece só o valor do dente, menos. Então, o que vai acontecer? Fala a Braita que esse segundo par tem que pagar para o escravo, o que eles tentaram prejudicar o escravo. A diferença do valor do olho e o valor do dente. Se o olho vale 1.000, o dente vale 300, esse segundo par tem que pagar 700 ao escravo. Esse é o valor que eles quiseram causar o prejuízo. Então, o que se vê dessa breta? Falarava, falarava uma prova para sua lei. Mesmo depois que o segundo par foi contradito pelo primeiro par, teve a crachá, teve um empate entre os dois testemunhos. Mesmo assim, vem um terceiro par e fez a Azamá, desmascarou o segundo par. O segundo par tem que pagar para o escravo, porque eles tentaram prejudicar o escravo. Então você vê daqui que a Khashat Hirat Azamai, essa contradição entre o primeiro par e o segundo par não tornou o testemunho deles inválido. É um testemunho válido por si só? O tribunal está na dúvida. Depois vem o terceiro par e desmascara o segundo par. O segundo par tem a obrigação de pagar para o escravo que eles tentaram prejudicar. Assim, Rava entende da Braita e traz uma prova para a sua questão. A Baie vai explicar a Braita diferente e vai contradizer o que Rava disse. Vamos ver com muito mais o próximo Daf. Tem uma nova Mishnah. Reuven tem um animal que ele santificou para o sacrifício e o ladrão roubou esse animal de Reuven. Será que o ladrão tem que pagar algo a Reuven ou não? Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.